podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar da Gogoro, startup taiwanesa que vem se destacando pelo seu sistema inovador de baterias compartilhadas para veículos elétricos. E para me ajudar a traçar esse raio-x, tenho novamente aqui ao meu lado Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo?
Hudson, tudo certo e você? Pessoal, tudo bom? Vamos para mais um episódio. Bom, Hudson, como de costume nesse tipo de episódio que a gente vai fazer, né, um raio-x sobre um startup que está abrindo aí novos caminhos no mercado de energia e no movimento de transição energética, eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre a Gogoro, né? Um pouco mais aí sobre o background dessa empresa e o tipo de solução que eles vêm desenvolvendo e trazendo para o mercado.
É, Tomás, acho que no episódio de hoje, talvez o mais difícil seja definir a Gogoro, né? A gente sempre discute aqui as hard tech, deep tech, os novos modelos de negócios. A Gogoro é meio que uma mistura de um monte de coisas dessas, né? Vários modelos de negócios, junto com a parte de hard, software e plataforma. Então, vou tentar aqui ir pelas verticais do que a Gogoro faz. Ela é, né, uma fabricante de scooter elétrica. Então, ela tem vários modelos de scooter elétrica, com super design, com potência, né? Ela lidera uma das frentes importantes, que é o similar que Tesla, BYD tem feito com os veículos elétricos, elas têm feito com a parte das scooters. Então, ela fabrica essas scooters elétricas de fronteira, né, super modernas e tal. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja até o principal negócio dela, ela é uma fabricante de baterias. Então, ela tem hoje, né, dentro da sua estrutura, né, organizacional, a fabricação de diversas baterias, principalmente focadas em scooters e alguns veículos pessoais, né, baterias para mobilidade. A gente já falou aqui também de baterias estacionárias, mas o foco delas é baterias para mobilidade. E em termos de modelo de negócio, talvez o principal negócio dela seja, na verdade, a plataforma. Ela tem uma rede de estação de carregamento com várias baterias espalhadas, né, em Taiwan, sem dúvida, é onde ela é mais desenvolvida, mas ela já está expandido para outros países e outras cidades, que no modelo de pegar e usar. Então, você que tem uma scooter elétrica da Gogoro ou de outros fabricantes, que ela também fornece essa solução, você pode chegar ali para parar, em vez de fazer uma recarga rápida, que seria a melhor solução, né, que é rápida, mas mesmo assim demora um tempo, você simplesmente troca, faz um refil. Você pega a sua bateria usada, coloca ali na estação de recarga, digita o código, acessa, desbloqueia no seu próprio celular, né, no modelo de pegar e usar, pega uma bateria nova recarregada, coloca ali na sua scooter e pode seguir. Hoje ela executa cerca de 400 mil trocas de baterias por dia, que é bastante, e ela tem uma série de outras funcionalidades que a gente vai falando aí ao longo do episódio, mas ela tem um sistema inteligente que congrega isso tudo, né? Desde a recarga, onde as scooters utilizam mais a sua rede. Então ela tem uma série de vantagens de modelos de negócio associados a essa plataforma integrada que envolve fabricação, aplicativo, plataforma, as scooters e as baterias, né? A Gogoro foi fundada em 2011, então ela tem um pouco mais aí de 10 anos de existência em Taiwan. E como eu disse, ela fabrica, né, as próprias scooters, as baterias, outros veículos e tem parcerias com outros fabricantes de scooters, como Yamaha e Suzuki, que usam as baterias da Gogoro e o sistema da Gogoro para poder abastecer suas frotas. Então, além da marca própria dela, ela também tem esse modelo de negócio. Ela também executa, né, um modelo de negócio que é o aluguel das próprias scooters. Então, é um modelo parecido com o que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, aquelas bicicletinhas, né, que você aluga em estações na praia, desbloqueia no celular, tem no aplicativo, com scooters. próprias da marca de compartilhamento de scooters e bicicletas. Bom, atualmente a Gogoro possui 13 mil estações inteligentes de troca de bateria, de recarga de bateria, né, nos 9 países que ela se encontra hoje. É um foco maior ali em Taiwan. E hoje, para você ter uma ideia, na cidade de Taiwan já tem mais estações de recargas da Gogoro do que postos de gasolina. Então você realmente tem um alcance muito grande dentro de Taiwan. E esse modelo de assinatura das baterias, né, do modelo de baterias, de recarga de bateria, é um valor bem acessível, é 20 dólares por mês. Então você tem aí o quase combustível ilimitado para as scooters, né, com esse sistema de troca que eles podem fazer, ou seja, é ilimitado, eles conseguem fazer esse sistema de troca. E aí, por fim, né, eu acho que o último ponto importante é a inteligência por trás disso tudo. Né, a gente tem aqui no Brasil a questão das bandas de energia, e em diversos lugares do mundo isso tem acontecido. Né, em geral, o sistema elétrico ele fica em alguns horários, que são os horários de pico, muito sobrecarregados, geralmente com tarifas mais altas, com baixa disponibilidade de energia, com risco de apagão, né, aquele horário que o pessoal está chegando do trabalho, né, os horários de 6 horas ali mais ou menos, que o pessoal até muda por causa do horário de verão. E de madrugada o consumo é muito mais baixo, né, o consumo de energia, não só pelos padrões de consumo em quase todos os lugares do mundo. Eles têm um sistema de inteligência artificial que monitoram cada bateria e cada estação e vão consumindo, recarregando as baterias ou devolvendo, inclusive, as baterias para o sistema em horário de pico, com uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, o sistema vai aprendendo que, por exemplo, uma estação de determinado lugar, que é muito comercial, é muito utilizada em um período, então ela começa a abastecer mais ali, recarregar fora de horário comercial, para poder, no horário comercial, todas as baterias estarem recarregadas. No horário de pico, talvez as baterias devolvem a energia para o grid. Então você tem realmente um modelo de gestão inteligente que vai melhorando, como quase todas as aplicações de inteligência artificial e machine learning ao longo do tempo. Então acho que esses diferenciais dela, né, fazem com que ela realmente tenha uma perspectiva aí muito grande de crescimento dessa mobilidade que chama de last mile ou até além dela, né, no caso das scooters. E um fato curioso, né, só um destaque, um adendo, não tem a ver com a Gogoro, é que o CEO dela, né, o Horace Luke, foi um dos designers iniciais da equipe que desenvolveu o Xbox. Então, é uma pessoa que vem de tecnologia, de outra área de tecnologia, pensando, né, tipicamente lá o empreendedor serial, que a gente costuma falar.
Muito bom, Hudson. E aí do Xbox até as scooters elétricas, né? Qual é o potencial de impacto da solução que o Horace Luke criou?
Então, Tomás, eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar sobre essa questão do potencial de impacto é a questão do modelo de negócio. Né, a gente, por muito tempo, a gente discutiu isso em outros episódios, né, no episódio da Lemon, em particular, bastante sobre isso, que a relação que as pessoas tinham com o setor elétrico, né, não era de usuário, não de cliente. Você não tinha a opção, né, de fazer escolhas. Né? Então, coisas de recarga elétrica e tudo mais, você usava a rede que tinha disponível ali naquela localidade. E a Gogoro consegue transformar isso. Então, em vez de você ter aquele modelo para recarga de veículos elétricos, né, sejam scooters, sejam carros, que é um modelo de plugar e abastecer e receber aquela eletricidade fornecida pelo que estava disponível no local, ela tem um modelo espalhado, em que você, por aplicativo, desbloqueia as baterias e ela consegue capturar algo, né, que a gente sempre fala também, né, dados são novos petróleo, é o novo petróleo, né, ela consegue ter dados, então ela consegue ver onde você está, como é que você recarrega sua scooter, em que horários, em que localidades, né, está tudo plugado aí com sua rede, então ela tem muita informação sobre os usuários dela, sobre os hábitos comportamentais, então você habilita uma série de modelos de negócios diferentes do simples modelo de plugar na tomada e recarregar. Você usa dados ali naquele momento da recarga que você faz, né? Eu acho que o outro ponto também, que eu acho que é um grande diferencial que a Gogoro traz, que pode ser inspirado inclusive para os veículos elétricos, é esse modelo de recarga rápida por substituição, né? Ou seja, você tira uma bateria e pluga outra. Isso faz com que um dos grandes problemas dos veículos elétricos, que é o tempo de recarga, né? Eu ouvi dizer eu estava conversando outro dia com um empreendedor aqui brasileiro, que ele falando que, né, o modelo do veículo elétrico, você recarrega, né, o automóvel normal você recarrega quando você está usando. O veículo elétrico você recarrega quando você não está usando, né? É um modelo tipo celular. Você chega de noite em casa, bota para plugar, é, né? Isso que ele olhava com a visão de futuro, né? Que realmente a recarga rápida, ela não é instantânea, como é no caso de gasolina, né? Etanol, são os combustíveis. Com um modelo de negócio da Gogoro, ela permite se fazer recarga instantânea. Então isso habilita um outro tipo de uso para os veículos elétricos, talvez uma difusão, uma expansão muito mais rápida do que a atual. A gente fala, né, aqui no Brasil, Estados Unidos, os países do Ocidente de maneira geral, a gente tem uma utilização muito grande dos veículos de quatro rodas, né, dos carros como principal meio de transporte. Em diversos países asiáticos, você tem um uso intensivo dos veículos de duas rodas, né, as scooters, as motos elétricas, as bicicletas elétricas. Também remete a um outro episódio que a gente gravou aqui com a Leve Bikes, falavam muito sobre isso. Sobre a utilização, né? Aqui no Brasil a gente usa bicicleta como algo de luxo para o pessoal ir fazer um deslocamento mais a lazer. Lá na Ásia, né? Boa parte da China, Taiwan, Singapura, o veículo de duas rodas é talvez o principal veículo de muita gente, né? Que para trabalho, para uso diário. Então acho que também tem esse impacto aí super grande, né? E um outro impacto também potencial é que, através desse sistema inteligente de troca que o sistema da Gogoro tem, você consegue, às vezes, não só usar de maneira mais inteligente o sistema elétrico, como fazer uma compensação, que é o que a gente fala dos sistemas estacionários de armazenagem de energia elétrica. Então, hoje, por exemplo, um problema grande da energia solar sem um sistema de bateria por perto, é que ela é intermitente, né? De manhã você tem lá geração de energia solar, de noite você tem que compensar aquilo porque não tem sol, e você tem que compensar aquilo de alguma maneira, em geral, com packs de baterias. Esse sistema inteligente da Gogoro, ela consegue fazer esse papel também, né? De maneira inteligente. Então, no momento que tem uma pouca demanda, por que não essa bateria, em vez de consumir recursos da rede elétrica, ela não injetar na rede elétrica, né? O que chama de fluxo bidirecional. Então você tem lá uma estação de recarga de bateria com centenas de baterias, né, para recarga, ninguém usando aquilo lá e consumindo em grande quantidade um prédio do lado. Aquele pack de bateria pode fazer um tipo de compensação e gerando energia para aquela unidade. Quando baixar o consumo, você faz um movimento inverso, você usa, né, um sistema plugado de energia elétrica e recarrega as baterias de novo. Então, você consegue estabilizar melhor o sistema elétrico, que é uma função não prevista pela Gogoro no início, mas hoje em dia ela consegue fazer isso graças à inteligência artificial e todo o sistema e toda a capilaridade que o sistema delas tem hoje, principalmente lá em Taiwan, né? E por fim, acho que talvez o último ponto é que essas baterias no fim da vida útil, elas podem ser utilizadas, né, para alimentar sistemas de segurança de energia elétrica. Seja em parquímetros, postes-luz, semáforos, né, backups em algumas outras construções que precisem. Ou seja, é um sistema de baterias que não é utilizado toda hora, mas ele serve como um gerador de energia em caso de queda de luz por um curto momento de tempo. Então essas baterias utilizadas aí, elas podem ser reutilizadas e fazer backups de até 65 horas, mesmo depois de elas estarem, né, não mais aptas para a utilização na rede da Gogoro. Então, assim, de modo resumido, esse sistema que se chama Gogoro, nem acho que pode chamar de startup, porque são várias aplicações, né, dentro de uma, cada uma delas poderia ser uma startup à parte, consegue resolver o problema, em boa parte, da intermitência do sistema de energia elétrica, ao mesmo tempo que ajuda a endereçar a questão da mobilidade urbana, através das scooters.
E aí, diferentemente, né, de outras startups que a gente falou aqui, que a gente já citou no programa, a Gogoro tem já, né, um modelo, uma rede consolidada, mas ainda muito local, né? E aí me parece também muito voltada para mercados onde você tem esse uso aí massivo de scooter como quase um meio de transporte primário. Então, quando a gente fala aí de desafios de crescimento e escala, queria aí ampliar nosso escopo e pensar em escala global, né? Como você enxerga os obstáculos da Gogoro para expandir e levar essa solução para outras regiões?
Então, Tomás, acho que essa sua pergunta já foi um pouco da resposta, né? Sempre que a gente fala de hard techs, a gente sempre volta, bate nessa mesma tecla, que é o desafio da escala, né? Você tem que, de fato, produzir essas scooters, esses packs de baterias, isso consome muito material, né? Aquela discussão que a gente teve lá também no episódio sobre os materiais da transição energética, né? O lítio, como é que você utiliza, né, toda essa questão. Então hoje a Gogoro já está crescendo bastante, é bastante relevante em Taiwan, está em 45 cidades, mas uma outra coisa é expandir para o mundo, né? Ou seja, como é que ela vai fazer isso? Então funciona muito bem em lugares como Taiwan, que existem cidades densamente povoadas, né? Então você consegue fazer deslocamentos mais curtos, né? As scooters são muito utilizadas, tem muito engarrafamento, é bom para as pessoas se locomoverem com veículos mais leves e fáceis. Mas quando você olha países muito grandes, né, em termos de dimensão continental, que as cidades que sejam em estruturas mais dispersas, por exemplo, como o próprio Estados Unidos, né, o deslocamento de scooter não é tão viável quanto, né, não substitui o veículo elétrico de quatro rodas, né, o carro elétrico. Então ele começa a ter também um problema de expansão de demanda, né, ou seja, qual a aplicação que você consegue ter para as scooters. Ela também tem o mesmo problema, né, que é o problema, ela compete com o que os veículos elétricos de quatro rodas, né, os carros elétricos possuem, de competir com a questão de custo, autonomia, custo final, com os veículos a gasolina, né, que tem toda uma rede já montada e acaba sendo muito mais baratos em alguns cenários. Está começando a mudar esse cenário agora dos custos do investimento no próprio veículo ou no sistema de bateria, mas ainda é algo que precisa, né, eu acho que ser endereçado. Um outro ponto que também te abordou bastante lá no episódio da Leve Bikes, né, episódio da Leve, é a questão da utilização. A gente tem uma questão cultural em alguns países, né, que pode dificultar o encaminhamento e a expansão da solução da Gogoro. Já tinha mencionado aqui no episódio agora essa questão do público diferente, né? Quando você olha as bicicletas elétricas, e a mesma coisa vale para as scooters, você utiliza aqui no Brasil como um veículo que é utilizado como uma segunda forma de transporte por pessoas que têm uma condição financeira melhor, em momentos de lazer. Lá na Ásia, onde ela está se expandindo primeiro, e ainda tem muito espaço para expandir, geralmente são pessoas mais humildes que têm a scooter e a bicicleta elétrica como o principal veículo, como o único veículo, né? Então você teria que quebrar um pouco dessa cultura de não utilização das scooters para outros fins, para de fato se tornar um padrão das pessoas que utilizam, né, esse tipo de solução. Então, acho que o desafio é a escala, a produção em larga escala é super complicado, e a expansão em áreas, né, que não são tão densamente povoadas, e essa questão cultural também eu acho que é uma questão que merece destaque aí em relação aos desafios da Gogoro, diretamente e indiretamente a questão dos materiais, né, que para expandir com a quantidade que ela tem de estação de recarga no mundo inteiro, vai demandar materiais para fabricação de baterias, que aí é um problema de um gargalo estrutural da própria parte de mineração, de outros usos, que a gente já discutiu, inclusive, em outros episódios também.
E agora que a gente colocou essas oportunidades e desafios, como é que a Gogoro está se desenvolvendo, né, em meio a esse cenário? O que já foi divulgado, o que a gente sabe de próximos passos e planos futuros da empresa?
Legal, Tomás. Assim, ela tem, né, acho que recentemente ela lançou um novo modelo de scooter que já começa a entrar no modelo de conforto maior como moto e tem uma aplicação de distâncias maiores, que é o modelo Pulse. Ou seja, tudo indica que ela vai crescer aí na expansão de utilização para outros veículos de outras naturezas também, né? Ou seja, aquelas motos de viagem, né? Como a gente teve as Harley Davidsons da vida, né? Então, como ela está crescendo, pensando muito em utilizações de distâncias mais longas com esse novo modelo dela, tudo indica que ela está caminhando para um modelo de ocupar novos mercados e atingir novos públicos. Eu acho que é um movimento super interessante que merece ser acompanhado. A tecnologia basicamente é a mesma, né? A de motorização elétrica e de baterias, e elas têm avançado, tendo cada vez mais eficiência nesse processo. Então, de fato, pode ser que os próximos passos dela resolvam parte daquele problema que a gente mencionou nos desafios. Eu acho que tem a questão também de se expandir geograficamente. Hoje já tem uma presença maciça em Taiwan, né? Uma grande presença em Singapura, Filipinas e outros países do leste asiático, mas ela tem um desafio logístico e de produção grande para poder ir além disso. Ela anunciou recentemente um acordo com um dos estados da Índia de 1,5 bilhão de dólares para construir veículos, baterias, estações de recarregamento lá, nesse estado. Então você vê o desafio e o tamanho do nível de investimento que é necessário. Ou seja, para um estado na China, são 1,5 bilhão de dólares de investimento necessário. Ao longo dos próximos 8 anos. Então, para ela realmente continuar crescendo nesse ritmo, ela vai precisar de muito, muito, muito capital. Mas ela tem endereçado e tem se expandido para outros países, cidades e regiões, numa estratégia de dominação regional, né? O mestre Taiwan vai expandido para os países do leste asiático, Singapura, Filipinas, e agora indo para a Índia, provavelmente, né, para a parte ali da China, de maneira mais estruturada nos próximos meses.
Perfeito, Hudson. Feito esse panorama, podemos ir para o Energy Beats, então. Vamos lá?
Momento Energy Beats.
Bom, Tomás, então vamos para o nosso momento Energy Beats. Vou começar aqui com uma indicação de um filme, para quem quiser ver um pouco mais não do assunto direto que a gente está falando hoje, que são as scooters elétricas, mas das dificuldades e das construções, né? Relacionados ao transporte de longa distância feito por veículos de duas rodas. É um filme antigo, relativamente antigo, 20 anos, né? Foi lançado em 2004, Diários de uma Motocicleta. Ele conta as histórias do Che Guevara, né? Das andanças do Che Guevara. É uma aventura meio documentário. E o ponto que eu gostaria de destacar nesse filme relacionado ao episódio é exatamente essa questão de como as scooters elétricas, como os veículos de duas rodas vão conseguir, de fato, ser uma solução estrutural para viagens de longa distância. Então, acho que super recomendo, é um clássico aí do cinema. E você, Tomás, quais são os seus beats de hoje?
Bom, eu vou recomendar hoje um beat que você já citou algumas vezes durante esse episódio, que foi a nossa conversa que a gente teve com a Leve, foi no nosso episódio 30. Ele foi ao ar no dia 7 de fevereiro, para quem quiser ir buscar na timeline do seu tocador de streaming, que a gente fala sobre muitas dessas questões, fala um pouco sobre também essa realidade de bikes elétricas aqui, bikes e scooters elétricas aqui no Brasil. E com uma empresa aí também é uma grande referência no setor. Então fica meu beat e também resgatar um beat que você já deu lá atrás, Hudson. Não lembro se foi nesse episódio da Leve ou outro, mas que é esse documentário Long Way Up, que fala aí do ator Ian McGregor e o Charlie Boorman, dois atores que fizeram uma grande viagem pela América do Sul em Harley Davidsons elétricas também. Então fica aí duas repescagens no meu beat de hoje.
Excelente, Tomás. Bom, pessoal, então esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review na sua plataforma de podcast preferidas ou nas redes sociais. Vai lá. E Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e parceria de sempre.
Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.
Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Huzum Innovation.